Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshat Va'era. No término da Parshat Shemot, a Parashá da semana passada, a Torá nos descreve diálogo entre Moshe Rabbeinu e Deus. Moshe Rabbeinu, após de visitar Faraó, o rei de Egito, não somente que não teve sucesso, ainda as coisas pioraram. E Moshe Rabbeinu retornou a Deus e disse: Hashem, por que você está maltratando o teu povo? E por que você me enviou? Logo que cheguei a Faraó para falar em teu nome, ele fez as coisas piores para esse povo. Você, diz Moshe Rabbeinu para Hashem, não fez nada para ajudar teu povo. E Hashem respondeu a Moshe Rabbeinu: agora você começará a ver o que eu farei ao Faraó. Ele será forçado a deixá-los ir. E não apenas isso, mas ele será forçado a expulsá-los de sua terra. Assim que terminou a parashá da semana passada. No início da nossa parashá, Parshat Va'era, Deus falou a Moshe e lhe disse: eu sou o Eterno. Deus utiliza aqui o tetragrama Yud-Kei Vav-Kei para destacar e enfatizar o fato que Ele é o Eterno. E Deus continua dizendo a Moshe Rabbeinu: eu revelei-me a Abraham, Yitzhak e Yaakov como nome Kel Shakai, que significa Deus Todo-Poderoso. E jamais que eu me revelei a eles com o nome Yud-Kei Vav-Kei, com o tetragrama. E diz Hashem: eu também fiz minha aliança com eles, prometendo dar-lhes a terra do Canaã, a terra de suas peregrinações, onde eles viveram como estrangeiros. Eu também, diz Hashem, ouvi o gemido do Bnei Israel, a quem os egípcios estão mantendo como escravos, e eu lembrei minha aliança. Continua Hashem dizendo: portanto, fala aos Bnei Israel em meu nome. Eu sou Deus. Eu tirarei vocês do trabalho forçado no Egito e livrarei vocês da escravidão deles. Eu livrarei vocês com a demonstração do meu poder e com grandes atos de julgamento. Eu tomarei vocês para mim como uma nação, e eu serei para vocês como Deus. Quando nós aprofundamos na grande reclamação do Moshe Rabbeinu, verbalizada com tanto fervor, percebemos que é uma grande pergunta que Moshe Rabbeinu colocou diante de Deus. Moshe Rabbeinu reclama: será que é possível que de uma missão tão importante, executada através do Moshe Rabbeinu, representando o próprio Deus, não somente que não deu resultados positivos, conforme esperado, ainda piorou. A missão era para avisar o Bnei Israel sobre a Geulá, sobre a libertação do Egito. Uma Geulá, uma redenção que é totalmente positiva. O Shliach, o emissário, para transmitir esta mensagem, era o próprio Moshe Rabbeinu. Sobre Moshe Rabbeinu, quando ele nasceu, a Torá diz, Vateire oto ki tov hu. Virum que ele era tov, ele era bom. O Meshaleach, quem que encarregou Moshe Rabbeinu e deu para ele esta missão, foi Hashem mesmo. Que Hashem representa o máximo da bondade e benevolência. Como que pode ser, diz Moshe Rabbeinu, que de uma shlichut, de uma missão tão nobre e digna e tão importante para nosso povo, não somente que não deu resultados positivos, ainda piorou para nosso povo. E no início da nossa parasha, encontramos a resposta de Deus para Moshe Rabbeinu. Hashem diz para Moshe Rabbeinu, Va'era el Avraham el Yitzhak vel Yaakov. Avraham, Yitzhak e Yaakov também passaram durante o decorrer das suas vidas momentos difíceis, testes e desafios. Mas mesmo assim, não me questionaram. Não me fizeram perguntas, diz Hashem. E conforme as palavras do Rashi, palavras bem duras para Moshe Rabbeinu, Hashem falou para ele, Chaval al de Avdin velo mishtakhin. É uma lástima sobre aqueles que se perderam e não se acha igual a eles. Em outras palavras, Hashem não aceita a reclamação do Moshe Rabbeinu. Simplesmente responde a ele, você, Moshe Rabbeinu, não tem, não possui a virtude da aceitação que nem tiveram Avraham, Yitzhak e Yaakov. Eles aceitaram e você questiona. E sobre este diálogo entre Deus e Moshe Rabbeinu, temos várias perguntas. Em primeiro lugar, nós sabemos que Moshe Rabbeinu representa nível altíssimo de Kedushá, de santidade. Conforme o Midrash que se refere a Moshe Rabbeinu, como Kol Hashvi'in Chavivin, todos os sétimos são queridos. Moshe Rabbeinu, a sétima geração, desde o Avraham Avinu, é considerado o máximo nos níveis de Kedushá, nos níveis da santidade. E levando isto em consideração, devemos de fato entender por que Moshe Rabbeinu questionou e fez uma pergunta incisiva e dura, enquanto seus antepassados, Abraham, Yitzhak e Yaakov, tiveram o dom da aceitação. E por que Moshe Rabbeinu de fato não aceitou? Também devemos entender, seguindo o Talmud, que nos diz que a Torá se cuida demais para não difamar ou falar mal de ninguém, até de animal. A Torá se prolonga e fala, Habheima asher einena tehora. O animal que não está puro, em vez de falar o animal impuro. Sempre dando preferência para uma linguagem digna e se cuidando demais para não difamar ninguém. Se é assim, por que a Torá se prolonga demais, nós relatando a atitude de Moshe Rabbeinu em questionar, em perguntar, que aparentemente é uma falha de Moshe Rabbeinu contra Deus? Isto nos leva a concluir que a Torá se prolonga e nos contar e relatar este episódio entre Moshe Rabbeinu e Deus. para nos ensinar que o caminho que nós todos devemos escolher e seguir é o caminho de Abraham, Yitzhak e Yaakov, de aceitar e não fazer perguntas e reclamações. E isto nos desperta uma grande pergunta. Será que é possível exigir de cada Yehudi, até Yehudim da nossa geração, uma geração chamada Ikveta de Mashiach, ou ao calcanhar de Mashiach, a última etapa antes da vinda de Mashiach, será que é possível exigir das pessoas que nem nós escolher o caminho de Abraham, Yitzhak e Yaakov, que era bem diferente do que o caminho de Moshe Rabbeinu? Aceitar o caminho de Abraham, Yitzhak e Yaakov, de ter uma aceitação total, sem questionar e sem fazer perguntas. É um fato que nossos sábios disseram que em cada geração existem almas que nem Abraham, Yitzhak e Yaakov, e não existe uma geração que não tem alguém igual de Moshe Rabbeinu. Mas isto apenas representa alguns indivíduos que têm almas elevadíssimas, que são do nível de Abraham, Yitzhak e Yaakov e Moshe Rabbeinu. Mas a Torá foi dada para todos nós, para todos os Bnei Israel. E nós temos uma regra no Talmud, a Torá al Harov Tedaber. A Torá, quando fala e nos ensina algo, é pela maioria. Será que é possível exigir da maioria do Bnei Israel para não escolher o caminho de Moshe Rabbeinu, mas escolher o caminho de Abraham, Yitzhak e Yaakov? E volta a pergunta, o que cada de nós pode e deve aprender deste episódio e diálogo entre Moshe Rabbeinu e Deus? E a Hassidut explica. Moshe Rabbeinu representa o nível do Chochmah, sabedoria e inteligência superior. Moshe Rabbeinu utiliza no Chumash as palavras Venachnu Ma, e nós somos Ma. Quando se fala a palavra Ma em Chumash, significa algo que não dá para delinear, definir ou limitar. A palavra Chochma é composta de duas palavras, Koach Ma. É uma força que transcende delineação, limites e definições. Moshe Rabbeinu representa Chochmah, e justo por esse motivo, Hashem nos deu a Torá através de Moshe Rabbeinu, a Torá que também representa o Chochmah, a inteligência suprema de HaKadosh Baruch Hu de Deus. Em contrapartida, os avós, os patriarcas, representam o nível das midot, emoções e sentimentos. Abraham, conforme conhecido, representa midat ha-chesed, o atributo de amor para Hashem. Por isso encontramos no versículo Abraham ohavi, Abraham ki mi ama. Assim também o comportamento de Abraham Avinu, como as outras pessoas, era com ahavá, com amor. Por isso ele era benevolente com as outras pessoas, tanto materialmente como espiritualmente. Yitzhak representa amidá, degvurá, severidade, justiça e reverência a Deus. Conforme diz o versículo, o facha de Yitzhak, o temor de Yitzhak. Ele servia a Hashem e se dedicou a Hashem com pachad e ira, com reverência e temor. Por isso, Yitzhak não teve tolerância para nada que é ruim e desagradável em nosso mundo. De tal maneira que o pasuk, que o versículo diz, que vatichena einav mirot, que Yitzhak se tornou cego em sua velhice, pelo motivo que ele não suportava a fumaça proveniente do incenso da idolatria praticada pelas esposas de Esav. Yaakov representa o terceiro dos atributos, Midat HaTiferet, o atributo de Tiferet, que significa misericórdia e harmonia. Yaakov engloba, de lado, a Midat HaChesed, o atributo de bondade e amor de Avraham Avinu, e também engloba e inclui o Midat HaGvurah, o atributo de severidade e justiça, que representa seu pai Yitzhak. Por isso, Yaakov fala no Chumash, Eloquei Avi, Eloquei Avraham, o pachad Yitzhak hayuli. Eu englobo tanto chesed, tanto bondade, como também gvorá, também severidade e justiça, dando bom mix, que o mix, esta mistura, representa Yaakov Avinu, e por isso Yaakov, representando Shleimut, integridade, mitato Shleima, todos seus descendentes seguiram bom caminho. Quando se engloba tanto Chesed como também Gvorá, tanto bondade como também severidade, a pessoa se torna capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Tanto dificuldades e testes do Ashiru, da riqueza e plenitude, como que era na casa do Lavan, onde que a Torá fala sobre Yaakov e Frotza Ish Meod Meod, que Yaakov se tornou muito, muito próspero. Yaakov venceu o teste da prosperidade. Também venceu o teste do Esav, quando ele precisava enfrentar Esav com 400 pessoas armadas. Mesmo assim, Yaakov venceu, Vayavo Yaakov Shalem, Yaakov saiu vitorioso. Vitorioso nas horas difíceis, como Yaakov também era vitorioso nas horas de plenitude e prosperidade. Yaakov sempre se deu bem. Yaakov representa a midá do Tiferet, o atributo de harmonia, que é uma midá que representa catalisação e a capacidade de união de opostos. E agora que nós já entendemos que Moshe Rabbeinu representa Chochmá, sabedoria e inteligência, os avot, os patriarcas, representam midot, sentimentos e emoções. Podemos também entender por que Moshe Rabbeinu argumenta, questiona e reclama. No nível do Sechel, no nível do Chochmá, sabedoria e inteligência, quando algo não faz sentido, quando uma situação provoca uma pergunta, o Sechel, a inteligência, grita. A sabedoria exige uma resposta. Quando a sabedoria encontra algo inexplicável, a sabedoria não consegue continuar. Ela para no meio do caminho. Exige uma resposta imediata. Moshe Rabbeinu, quando reclama para Hashem, ele exigiu uma resposta para ele poder continuar servindo a Hashem com sua chokhmah, com sua inteligência e sabedoria. O fato de não poder encontrar uma solução para o seu dilema incomodou Moshe Rabbeinu de tal maneira que ele gritou para Hashem: por que você me mandou? Por que você me enviou quando tudo aparentemente deu errado? E sobre a pergunta e a reclamação de Moshe Rabbeinu, encontramos em nossa parasha a resposta para Hashem, para Moshe Rabbeinu, como que ele deve agir diante a uma dificuldade e imprevistos na vida. E a resposta para Moshe Rabbeinu encontramos no início da nossa parasha. Hashem fala para Moshe Rabbeinu: ouvi tuas reclamações, entendo tuas dificuldades. Mas diz Hashem para Moshe Rabbeinu o seguinte: Ani Hashem, eu sou o Yud-Kei Vav-Kei, o Eterno, e me manifesto através do tetragrama. Em outras palavras, Hashem diz para Moshe Rabbeinu: antes do Matan Torah, antes da outorga da Torah, o mundo era capaz de se relacionar somente com a manifestação de Hashem através do Shem Elohim, nome Elohim. O Shmi Yud-Kei Vav-Kei, entretanto, meu nome Yud-Kei Vav-Kei, o mundo era incapaz de receber. Somente agora diz Hashem para Moshe Rabbeinu, sendo que nós somos nos momentos de Bsurat HaGolah, dos avisos da redenção do Egito, se preparando para o recebimento da Torá, Vayomer Eilav Ani Yud-Kei Vav-Kei, diz Hashem para Moshe Rabbeinu, agora inicia a época da revelação do Yud-Kei Vav-Kei, do nome Yud-Kei Vav-Kei, que é o tetragrama. E o que isso tem a ver com a dificuldade de Moshe Rabbeinu? A diferença entre o nome Elohim e o nome de Yud-Kei Vav-Kei é bem explicado em Hassidut. O nome Elohim tem o mesmo valor numérico como a Teva natureza. Natureza, que se chama Teva, também vem da palavra Tubeu Beyamsuf, se afundaram no mar. Teva significa afundar. Em outras palavras, quando olhamos nosso mundo de uma forma, de uma ótica, Teva natureza, podemos, Deus nos livre, concluir que não há uma força divina que sustenta e vitaliza tudo que se encontra em nosso mundo. Podemos, Deus nos livre, enxergar o mundo onde que tudo existe por si só, chamando tudo que funciona em nosso mundo como nada mais do que natureza. O nome Yud-Kei Vav-Kei, cuja explicação da palavra é Hove, que Deus sempre sustenta, vitaliza tudo que existe em nosso mundo, uma manifestação do Yud-Kei Vav-Kei, consegue juntar tudo que existe em nosso mundo de tal maneira que representa união e representa Hashem Echad, a unicidade de Deus. E de uma maneira mais profunda ainda, o nome Elohim, a manifestação do nome Elohim, é o que destaca em cada criatura sua individualidade, seu espaço e seu tempo. E por outro lado, a manifestação do nome Yud-Kei Vav-Kei é o que destaca em nosso mundo a submissão para Hashem, de tal maneira que Hashem Echad, que existe somente Hashem, e além dele não existe nada numa forma independente. E agora podemos talvez entender melhor a resposta de Deus para Moshe Rabbeinu: Ani Yud-Kei Vav-Kei, eu me manifesto através do Yud-Kei Vav-Kei, do tetragrama. Ou seja, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, apesar que teu nível é chokhmá, é inteligência e sabedoria, é a hora de fazer um mix, de fazer uma mistura. Você deve também englobar e incluir em teu sechel, em tua sabedoria e inteligência, o nível das midot, das emoções e sentimentos, onde que cabe aceitação. Como a manifestação do Yud-Kei Vav-Kei, diz Hashem para Moshe Rabbeinu, isto se tornou possível. Se tivesse somente a manifestação do nome Elohim, cada seria limitado e definido. Sechel, inteligência, ia ser antagônica ao midot, aos sentimentos. Quem vive no mundo do sechel, quem vive no mundo da inteligência e sabedoria, ia questionar e reclamar. Quem ia representar o mundo dos midot, ia encontrar facilidade em aceitação. Mas, com a revelação e a manifestação do tetragrama, do nome Yud-Kei-Vav-Kei, é possível, diz Hashem para Moshe Rabbeinu, que mesmo alguém que representa o auge e o ápice da sabedoria e inteligência, para também possuir um nível da aceitação e tolerância. De tal maneira que a inteligência e a sabedoria não se opõem mais ao mundo de sentimentos e aceitação. Consegue enquadrar e englobar tanto inteligência e sabedoria e, no mesmo tempo, submissão e aceitação. E esta integração entre Moach Valev, cérebro e coração, nos oferece mais uma grande possibilidade. Há mais uma grande diferença entre Moach e Lev. Cérebro, que representa sabedoria e inteligência, e Lev, coração, que representa emoções e sentimentos. Ou seja, nossa inteligência não sempre tem bom contato com nossos atos. O Zohar diz, Klas Shlitin Inun, existem três órgãos que governam nosso corpo, cérebro, coração e o fígado. Mas, apesar que o líder em nosso corpo é nosso cérebro, Moach, mas o Moach somente atua em nosso corpo através de nosso coração. Em primeiro lugar, nosso cérebro despacha uma influência para o nosso coração e o coração distribui. A ligação de nosso cérebro e o nosso coração é passando pela garganta, que representa uma passagem estreita e difícil. Somente após do cérebro influenciar e energizar nosso coração, que o coração distribui para todos os outros órgãos do corpo. Assim também, no âmbito espiritual, nossos atos e comportamento são diretamente influenciados pelos nossos sentimentos e emoções. O cérebro, nossa inteligência e sabedoria, apenas atua via nosso coração. O cérebro por si só tem pouco contato com atos e comportamento. O cérebro deve, antes de mais nada, influenciar nossos midot, sentimentos e emoções. Somente em seguida que nossas emoções e sentimentos vão energizar nosso comportamento e atos. o sechel, a sabedoria, a inteligência por si só pode ser muito abstrata, longe da realidade e, apesar de ser bem intencionado, não trará resultados. E nesta aula que Hashem está dando para Moshe Rabbeinu, exigindo dele uma nova atitude a partir dos momentos que o nome Yud-Kei Vav-Kei foi revelado, Hashem diz para Moshe Rabbeinu: eu quero que você englobe a natureza e as características das Midot, para eles também fazerem parte de teu seichel, da tua sabedoria e inteligência. Em primeiro lugar, diz Hashem para Moshe Rabbeinu: eu quero que a partir deste momento, uma pergunta, algo que você questiona, um dilema, não te atrapalhe mais. Eu quero que você englobe e inclui Kabbalat Ol, aceitação do jugo divino, para ele fazer parte da tua personalidade, do seichel, da tua inteligência. E mais ainda, eu quero que você entre no espírito da Hamshachá, de se estender para baixo. E de fato encontramos que Moshe Rabbeinu, após o Matan Torah, se dedicou com os assuntos do nosso mundo mais ainda do que nossos patriarcas. E apesar que o atributo de nossos patriarcas é midot e sentimentos, mas mesmo assim eles continuaram um pouco afastados de nosso mundo. Eles eram roei tzon pastores, que significa viveram em seclusão. Bem diferente era Moshe Rabbeinu, que após de englobar e incluir o teva hamidot, a natureza dos sentimentos e emoções, para fazer parte de seu ser, da sua sabedoria e inteligência, foi ele quem que explicou a Torá b'shivim lashon, em 70 línguas. E sobre os Yehudim, era que nem diz o versículo, tomar elai sa'ehu b'cheikecha, Moshe Rabbeinu carregou todos os bnei Israel, como uma mãe carrega seus filhos. Encontramos no Medrash, sobre Matan Torah, que a partir do momento que nós recebemos a Torah, houve um intercâmbio entre os mundos superiores e os mundos inferiores. Aproveitando as palavras do Medrash, Ha'elyonim yerdu lemata, aqueles que se encontram em cima, eles devem descer aqui embaixo, e aqueles que se encontram aqui embaixo, em nosso mundo, devem subir e se elevar nos mundos superiores. Isto é a grande intenção do Matan Torah. Mas também, no Olam Katan Zeh Adam, no pequeno mundo que representa o ser humano, também deve ter um intercâmbio entre Elyonim e Tachtonim, superiores e inferiores. Nosso seichel, que é nosso intelecto, que por si só tem a natureza de transcendência, de ser abstrato e ficar somente no âmbito de pensamento e decisões, yerdu lemata, deve ganhar o ingrediente tão importante de se estender para baixo. Para baixo significa se tornar prático. E por outro lado, a Tachtonim e a Lulemala, os inferiores, eles devem subir para cima. Os inferiores significa regel, nossa perna, que simboliza aceitação, obediência. Deve subir para cima, deve se incluir e fazer parte do nosso seichel, da nossa inteligência, que também nossa inteligência deve concordar e aceitar com Kabbalat Ol, aceitando o jugo divino, sem se incomodar com perguntas e dilemas. E para facilitar este conceito, tem uma história que uma vez veio um Hassid para o Baal HaTanya e se colocou da seguinte maneira: Rebbe, eu estou estudando, mas eu encontrei uma dificuldade no Talmud que não me permite a continuar. Esta pergunta me incomoda tanto que eu não consigo continuar meus estudos. E ele, em seguida, explicou para o Balatânia sua pergunta e seu dilema. O Balatânia ouviu com muita atenção e depois falou pelo seguinte: abre um outro Talmud na página tal e tal, aonde você encontrará uma resposta para a tua pergunta. Assim ele fez, mas quando abriu o Talmud buscando uma resposta, ele percebeu que o endereço aonde que Balatânia mandou ele olhar não tem nada a ver com o assunto que ele perguntou. Ele logo entrou de novo para o Balatânia e falou: Rebbe, não somente que eu tenho uma pergunta, agora eu tenho duas. Eu não entendo por que o senhor Rebbe me mandou olhar neste Talmud que não tem nada a ver com o assunto que eu tenho dificuldade. O Balatânia ouviu de novo com muita atenção e falou para ele desta maneira: olhe no Talmud, página tal e tal. Ele de novo abriu um outro Talmud e de novo se repetiu a mesma história. Não tem nada a ver com o assunto original, que era sua pergunta e seu dilema. Ele entrou reclamando para o Balatânia: por que o Rebbe está me mandando olhar em tantos lugares que não tem nada a ver com minha pergunta e minha dificuldade? O Rebbe falou pelo seguinte: em todos estes lugares que eu te mandei para olhar, Tosafot, que é um grande comentarista no lado do Talmud, faz uma pergunta enorme, apresenta uma dificuldade imensa. Mas mesmo assim, apesar de não responder a pergunta, ele continuou estudando e tem logo uma outra explicação para o próximo assunto. Assim também, apesar que você tem uma grande pergunta e uma grande dificuldade, jamais que isto deveria te incomodar e te atrapalhar para não poder estudar. Perguntar é legítimo. Se atrapalhar e se incomodar por causa de uma pergunta, isto está totalmente errado. E o grande conselho do Balatânia para este Hassid é o seguinte: continue estudando o Talmud, apesar que você tem perguntas. Deve fazer parte do nosso seichel, da nossa inteligência, não somente fazer e apresentar perguntas. É nada mais do que natural questionar e buscar respostas. Mas na medida que o encontro de uma resposta se torna difícil, devemos simplesmente continuar e seguir nosso caminho. Não tudo dá para entender e não tudo precisamos entender. E isto a partir do momento que Deus se manifestou através do Yud-Kei Vav-Kei, isto se torna possível para cada ser humano englobar tanto Sechel, entender, buscar respostas e, por outro lado, aceitar e continuar. E isso também é um grande ensino para todos nós. Existem pessoas em nosso povo que são denominados Rasheichem, Shifteichem. São cabeças e líderes. Existem pessoas que são denominados Chotev Eitzecha Veshoev Meimecha. Rachadores de lenha e carregadores de água. Pessoas mais simples, aparentemente mais simples. E a Torá exige daqueles Yehudim que são líderes, que se encontram num patamar e um nível superior, Yerdulemat, eles devem se estender para baixo. Eles devem influenciar todos os Yehudim. Mesmo Yehudim que, por enquanto, se encontram no nível do Tachtonim, inferiores, são pessoas simples, também eles devem ser influenciados através dos Yehudim, que são líderes, que são cabeças. Também dos Yehudim, que são Tachtonim, que se encontram, por enquanto, no nível da base, eles também, Yalula Mala, eles também devem estudar a Torá. E não somente Torá Niglit, a Torá revelada, eles também devem se dedicar para a parte íntima e esotérica da Torá. Eles não devem apenas cumprir mitzvot, mas eles devem cumprir mitzvot behidur, de uma forma bela e alegre. Eles devem também entregar para Hashem o seu melhor, o seu máximo. Mas também seguindo o que nós estudamos hoje, quando falamos sobre Rashechem, sobre os líderes, que em termos gerais isso representa pessoas que são Yoshvei Oel, pessoas que estudam muito Torá, também dentro deles deve existir a junção do Elyon Vetachton, de cima e baixo. Eles devem atuar em nosso mundo, mas também eles devem conseguir que seu Sechel, sua inteligência e sabedoria seja permeada com Kabbalat Ol, com aceitação do jugo divino. Apesar de ser pessoas que se dedicam demais para entender, eles também devem incluir em seu Sechel aceitação e tolerância. E esta força recebemos do Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu é quem que de fato iniciou o processo de juntar Mochin e Midot, de juntar cérebro e sentimentos, e através disto, com certeza, vamos trazer a Geulá, a redenção completa, conforme ele diz em nossa parasha, Vehotzeiti, Vehitzalti, Vegalti, Velakarti. Diz Hashem, eu vou retirar meu povo, eu vou salvar meu povo, eu vou levar meu povo e vou trazer meu povo até a Terra Santa, e que Meitzitcha Meyeretz Mitzrayim, da mesma maneira que nós merecemos a saída do Egito, vamos logo merecer a vinda de Mashiach Tzidkenu, logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.